Encontro com as Profecias. Produção Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação Hamilton Menezes.
Nos últimos programas estudamos os três primeiros animais da profecia de Daniel, capítulo 7. O profeta, ao mencionar o leão com asas de águia, estava se referindo a Nabucodonosor, rei de Babilônia. O urso representava a Medo-Pérsia e o leopardo com quatro asas e quatro cabeças, representando Alexandre e o Império Grego. Agora vamos conhecer o quarto animal, Daniel 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Os quatro animais representavam quatro reinos. Portanto, depois da Grécia, o império que mandou no mundo foi o romano. Os historiadores são unânimes em afirmar que essa transição foi muito lenta e é muito difícil encontrarmos uma data exata para a queda dos gregos e a ascensão dos romanos. No ano 197 a.C., Roma derrotou a Macedônia e colocou os estados gregos sob sua proteção. Alguns anos mais tarde, em 190, derrotou Antíoco III e tomou o território Seleucida. No ano 168, na Batalha de Pydna, Roma acabou com a monarquia da Macedônia, dividindo-a em quatro confederações. Já no ano 146, Roma anexou a Macedônia como província e colocou a maior parte das cidades gregas sob o governador da Macedônia. Este seria um pequeno resumo de como caíram os gregos e como os romanos passaram a dominar o mundo. Não há uma data específica. Foi uma sucessão de eventos e vitórias. Por isso, a data mais aceita como início da soberania romana é 168 a.C. Foi em 22 de junho de 168, ao meio-dia, que aconteceu a batalha mais importante contra os macedônios. Daniel, quando viu o quarto animal, não pôde compará-lo com algo conhecido. Descreveu-o como sendo terrível e espantoso. Além disso, ficou muito curioso para saber o que representava. Daniel 7:19. O animal era diferente de todos os outros e representava o quarto reino. Daniel 7:23. Além de terrível e espantoso, era muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Devorava e fazia em pedaços. Pisava com os pés os que sobravam. Possuía unhas de metal e tinha 10 pontas ou chifres. Daniel 7:7-24. E é assim que a Bíblia descreve o quarto reino. Vamos ler Daniel 7:23? O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os historiadores contam que Roma começou a se destacar de uma maneira muito rápida até conquistar toda a Península Itálica, parte da Europa, África e toda a Ásia civilizada, pondo fim aos restos do Império de Alexandre. Vamos analisar agora algumas das características particulares desse quarto poder. Primeira, terrível, espantoso e muito forte. A potencialidade, a força militar, política e econômica de Roma não havia sido manifestada por nenhum outro povo. O caráter terrível e espantoso revela-se nas conquistas. A Península Itálica, Cartago, Macedônia, Síria, África, Espanha, Egito, Ásia Menor, Palestina, foram caindo uma após a outra para formar a imensa órbita política de Roma. Segunda, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços. Na visão profética, o quarto animal, ou quarto reino, agiria de forma violenta e terrível para com aqueles que eram conquistados. Roma fazia guerra não para conquistar e nem por necessidade de expansão, mas por idiosincrasia e prazer. O templo de Jano, em Roma, devia ficar aberto durante todo o tempo que houvesse guerra, e ele esteve aberto permanentemente durante 5 séculos, salvo uma só vez e por poucos anos. Quando uma guerra era iniciada, os romanos saqueavam todo o país atacado. Os homens, mulheres e crianças eram vendidos como escravos e muitas vezes eram vítimas de castigos desumanos. Estabeleciam pesados tributos aos cativos. Os imperadores romanos eram implacáveis com seus inimigos. Terceira característica do poder romano: pisava aos pés o que sobejava. Essa figura de linguagem mostra uma fera que, após dominar sua vítima e já ter se alimentado da mesma, pisa em cima do que sobrou de forma sádica. A história registra algo que aconteceu na cidade de Cartago no ano 146 a.C. O cerco se prolongou, mas os habitantes estavam resistindo ao sítio romano, mesmo que a fome os obrigasse a comer os cadáveres. Até que, por fim, o general romano Escipião mandou incendiar o bairro principal da cidade. O incêndio durou 6 dias. No 7º dia, os sobreviventes se renderam e foram vendidos como escravos. Num templo estavam refugiados 1.000 guerreiros. O lugar também foi incendiado e todos os soldados morreram. O incêndio total da cidade durou 17 dias. O Senado romano, não contente com esse castigo, ordenou que a cidade fosse totalmente destruída. Em cumprimento dessa ordem, as muralhas foram arrasadas, as ruínas dos edifícios foram destruídas e toda a superfície da cidade foi arada, desaparecendo para sempre a cidade rival de Roma. Quarta característica: e tinha 10 pontas ou chifres. Todos os que visitam Roma podem ver as ruínas do que foi esse grande império. Ninguém foi tão poderoso quanto eles. Os historiadores dizem que o sol não se punha no Império Romano. Ele abarcava desde a África ao sul até a Inglaterra ao norte, e desde a Pérsia ao leste e a Espanha ao oeste. Porém, não durou para sempre. Foi dividido em 10 partes, de onde surgiram as principais nações da Europa de hoje. Em 476 de nossa era, se consumou a queda e a soberania romana. Mas a profecia sobre o animal terrível e espantoso não termina por aqui. No próximo programa, vamos conhecer o poder religioso exercido por um dos chifres ou pontas desse reino. Até lá, e não esqueça, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo, às 20 horas, e aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua Salvador Filardi, 13120, Vila Industrial, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás...
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu... ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível. E você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
Semana Santa, Palavras de Esperança, com o pastor Ivan Saraiva.
Olá, querido. Nós já vimos tantas coisas que Jesus passou em poucas horas. Tantas palavras de perdão, de certeza, de esperança, palavras de sofrimento, de dor, e agora as palavras de vitória. É porque a cruz, embora tenha sido um instrumento de tortura e de dor, querido, ali a vitória foi conquistada. Hoje, o texto que vamos refletir um pouquinho está no livro de João, no capítulo 19, no verso 30. Nós lemos assim: quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Querido, esta expressão, está consumado, ela tem o seu correspondente no grego com a seguinte palavra: tetelestai. Uma palavra interessante e diferente para nós da língua portuguesa, mas significa está terminado, encerrado, concluído. Jesus Cristo veio aqui a essa terra com esse propósito, de morrer em nosso lugar. O Messias abandonou o céu, largou toda a glória do céu, todo o ambiente perfeito, magnífico do céu, para vir buscar você e a mim. Cristo Jesus, naquele momento, onde ele declara, está consumado, ele venceu o mal, venceu a morte, a nossa maior inimiga. Sabem, a Bíblia diz que a morte é uma inimiga, uma intrusa. Nós não fomos criados para morrer. Se hoje você está triste, se hoje você está chateado, magoado, talvez até com Deus, talvez você esteja enlutado porque um filho morreu. Talvez a sua filha não esteja mais do seu lado. E você ainda consegue se lembrar do timbre de sua voz. Você consegue sentir o calor do seu corpo abraçando o seu. Se ainda você tem tristeza no coração, eu queria trazer para você, em nome de Cristo, as palavras de esperança e de vitória. A morte, a partir daquele momento, não teria mais domínio sobre a nossa raça. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, Deus devolverá o seu filho querido, a sua filha querida. Tente imaginar você se reencontrando com seu pai, com a sua mãe. Ah, querido, é por isso que a maior de todas as promessas e a maior esperança que a raça humana carrega no peito é a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus só tem sentido porque um dia Jesus declarou: está consumado. Cristo Jesus abandonou tudo no céu. Há um pensamento que diz que Jesus não achou o céu um lugar agradável enquanto estávamos aqui, perdidos, sem esperança, sem a certeza de que poderíamos viver eternamente. Amigos que a morte separou, um dia se reencontrarão para nunca mais se separarem. Tem ideia do tamanho da força dessas palavras? Está consumado, disse Jesus. Eu vim para esse propósito, para reivindicar o caráter de Deus e para salvar a raça caída. Querido, por que trocar o céu por uma carpintaria? Por que trocar um trono por uma cruz? A palavra é amor. Cristo Jesus não achou o céu um bom lugar enquanto você e eu estávamos aqui sofrendo, sem esperança, o nosso luto, a nossa lágrima. Jesus declarou: está terminado. Eu cumpri o meu propósito. Naquele momento, Satanás estava pensando matar Jesus. Na verdade, Jesus de verdade se entregou. Satanás pensou que estava vencendo, mas quem vencia, na verdade, era Jesus. Vitória que Jesus quer dar para você e para mim. Ah, querido, nós já sofremos tanto nessa vida. Tantas derrotas, tanto sofrimento, tantos fracassos. Nós sofremos muito já. Tantas perdas, tantas decepções, tantas traições. Esse mundo é tão confuso. Há tanta escuridão nessa terra. Nós não somos daqui. Nós somos de um outro lugar, de uma pátria. Estamos voltando para casa. Palavras de vitória de Jesus na cruz do Calvário. Satanás foi vencido. A cabeça da serpente estava ali sendo esmagada naquele momento. Satanás podia, por alguns instantes, exultar. Mas aos poucos ele foi percebendo que ele foi derrotado para sempre. Jesus Cristo desceu à morte, a segunda morte. Pegou as chaves do império das trevas e trouxe. Ele é o Cordeiro que foi achado digno de abrir o livro e os sete selos do Apocalipse. O Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu e quer nos dar essa vitória. Você acredita nisso? Você acredita que a vitória de Jesus é a sua vitória? Querido, entregue a Jesus todos os seus fracassos, todos os seus erros, todas as derrotas e receba de graça as vitórias de Cristo Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus, filhinhos. Conheço as vossas dores. Enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Tome posse da vitória, querido. A vitória foi conquistada por Jesus. Basta aceitarmos. Estamos encerrando essa semana. Uma semana tão especial. Onde aprendemos tantas coisas. Onde conseguimos perceber o amor grandioso de Jesus por nós, até mesmo no momento mais escuro da vida de Jesus. A cada instante, a cada momento, Jesus demonstra o seu amor por mim e por você. Na cruz não foi diferente. Hoje, nós analisaremos as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Está contido no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 44 ao 46. Lemos assim: já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Querido, esse foi um momento de muita confiança, de muita entrega. Jesus Cristo entregou o seu espírito ao Pai, Não foi uma frase fácil, foi difícil. Mais uma vez, Jesus usa aqui palavras contidas na sua Bíblia. No Salmo 31, verso 5, nós encontramos as mesmas palavras. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu com as palavras das Sagradas Escrituras na boca. Que exemplo. Que exemplo para você e para mim. As últimas palavras de Cristo, aquilo que estava fresquinho na sua memória, naquele momento de dor, de angústia, de separação, de luta interna, Cristo Jesus usou as palavras da palavra de Deus. Ah, querido, aqui está um segredo, o segredo de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. É o segredo da comunhão, estar perto com Jesus. Eu faço uma pergunta para você. Há quanto tempo você não de fato abre a Bíblia para estudá-la na sua casa? Jesus Cristo disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Vejam que examinar não é simplesmente ler como um devocional, não é apenas ler como promessas, embora sejam lindas e importantes para a nossa vida. Cristo Jesus foi além quando ele disse: examine a palavra de Deus. Busque aqui o caminho da salvação, da vida eterna. Ah, querido, Cristo Jesus deixou uma carta, um legado para você. É aqui que você vai encontrar o caminho da vida eterna para você e para sua família. Siga a Bíblia. Você não precisa de religião. Precisa de Deus. Precisa conhecer os sonhos e os planos de Deus. Da mesma maneira como Cristo Jesus estudava a Bíblia que ele tinha, que era o Velho Testamento, eu e você temos hoje o Velho e o Novo para aprendermos, para crescermos. Sabem, há algum tempo, um grande ator se transformou num grande produtor. O nome dele você conhece, Mel Gibson. E ele fez ali um grande filme. Fez outros filmes também. Mas foi ele que dirigiu todo o filme A Paixão de Cristo. E ali gerou-se uma polêmica muito grande nos bastidores e no mundo afora. Os judeus acharam ruim porque o mundo passaria a entender que foram os judeus que mataram a Cristo. Ah, querido, se eles tivessem tão somente lido João 10:18, que diz, quando a declaração de Cristo é tão clara, quando diz: ninguém tira a minha vida, eu vou lá, dou voluntariamente. Não foram os judeus que mataram Jesus, nem os romanos, nem mesmo Satanás. Cristo a entregou. Foi um sacrifício de Jesus. Cristo Jesus não foi assassinado. Jesus Cristo entregou a sua vida por você e por mim. Ele morreu nas mãos do Pai. Você está nas mãos do Pai? A cada dia, a cada momento, a cada segundo. Quem poderá nos tirar? Quem poderá tirar você das mãos do Pai se você de fato se entregar? Lembre-se de Romanos: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus ensinou você e a mim não só a viver, mas também nos ensinou a morrer. Você está nas mãos do Pai? Tem entregado sua vida a cada instante, a cada momento, a cada segundo ao Senhor Jesus? Eu não sei quem é você. Não conheço seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, suas angústias. Mas, querido, você passou uma semana toda estudando as últimas palavras de Jesus. Será que esse não é o momento para você falar como Cristo? Ó Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu preciso fazer a pergunta a você. Você já pensou de fato em se batizar? O batismo que foi o exemplo dado por Jesus, ele que não teve pecado, batizou-se para nos dar o exemplo. Querido, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Há tanto tempo ele tem buscado você e sua família. Pare de correr, pare de fugir. Se você passou essa semana inteira estudando as últimas palavras de Cristo, eu quero dizer que, a partir daquele momento, o pedido de Jesus é que você se entregue verdadeiramente a Cristo. Pense sobre isso, reflita sobre isso, estude a palavra de Deus e lembre-se. Jesus disse: filhinhos, Conheço as vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações. Conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Que Deus te abençoe e que você, de fato, estude a palavra de Deus. Você possa descer as águas batismais, como é o desejo do nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.
Olá, amigo ouvinte. Um recado especial para você. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você, hoje à noite, a partir das 19h30, em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo. Então, portanto, Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial. Praça Itália 37 Centro, no final da Avenida Pedro de Toledo.